Olá! Que bom ter vocês por aqui para mais uma exploração. Hoje, a gente vai dar uma olhada em uns conceitos de química, daqueles que assim estão por toda parte, sabe? No nosso dia a dia mesmo. Vamos começar com algo super básico: água.
Essencial, né?
Totalmente. E como ela se mistura ou não com outras coisas. E até olha só, como umas reações químicas explicam o porquê da pilha funcionar ou, sei lá, aquele portão enferrujado.
Exato. A ideia é conectar esses pontos. Porque, assim, a água que a gente tem, como as coisas se dissolvem nela e essas transformações químicas, tá tudo ligado. Vamos ver como isso funciona na prática, né? Pensando em quem está nessa jornada do ensino médio para jovens e adultos, buscando entender melhor o mundo.
Perfeito. Então, começando pela água. Nosso planeta é tipo 75% água, né? Parece muita coisa.
Parece.
Mas aí vem a pegadinha, né? Quase tudo, tipo, 97,5% é água salgada, do mar.
Isso, o que sobra de água doce é bem pouquinho, uns 2,5%.
E o pior, a parte que tá fácil pra gente pegar nos rios, nos lagos, é tipo 0,3% dessa água doce. É muito pouco, né?
É muito pouco, e ainda por cima, mal distribuída. O Brasil, por exemplo, tem bastante água doce, mas mesmo assim, a gente vê direto o problema de falta d'água ou de qualidade ruim.
E por que isso acontece tanto aqui?
Muitas vezes é poluição mesmo. Esgoto que não é tratado e vai para o rio, sabe? Ou muito agrotóxico na lavoura que acaba indo para a água também. E claro, a água que a gente usa em casa, na indústria, ela precisaria ser tratada direitinho antes e depois de usar. O ciclo da chuva até renova a água, mas se a gente polui e desperdiça.
Complica tudo, mas falando da água em si, por que ela é tão, digamos, central na química? Dizem que ela dissolve quase tudo.
É verdade. Essa é uma das grandes mágicas dela. Pensa no açúcar que some no café, ou no sal na água para cozinhar. Isso é a água agindo como solvente.
Ah, solvente, quando dissolve alguma coisa, aí forma uma solução, é isso?
Isso mesmo. E essa capacidade é fundamental para a vida. É assim que as plantas pegam o nutriente do solo, que é o nosso sangue, transporta o que a gente precisa,
Tem
mas.
mais.
Tem um mais. Significa também que se tiver um poluente, tipo um produto químico perigoso, ele pode se espalhar rapidinho pela água.
Entendi. E aí entra a questão da concentração, né? Quanto daquela coisa está dissolvida?
Exatamente. A gente vê isso nos rótulos, tipo gramas por litro, GL, ou quando falam de limite de segurança para contaminação, por exemplo, de metais pesados, que às vezes medem em ppm, partes por milhão. Parece pouco, mas pode ser bem perigoso.
Faz sentido. E falando em coisas dissolvidas na água, tem os ácidos e as bases, né? Tipo, limão é ácido, soda cáustica é base.
Isso! E um químico antigo, Arrhenius, deu uma explicação legal para isso. Ele disse que, em água, os ácidos soltam os íons, o H+, e as bases soltam outros, o OH-.
H+ e OH-. E o que acontece se a gente mistura um ácido e uma base?
Ah, aí acontece uma coisa bem interessante. Eles meio que se neutralizam. Geralmente formam um sal e água.
Sal e água. Que nem quando a gente toma antiácido para azia. O antiácido é a base e o ácido do estômago.
Perfeito! Exatamente isso. O antiácido é básico, neutraliza o excesso de ácido no estômago. E na natureza tem muito sal e óxido por aí, que são a origem de muitos ácidos e bases que a gente conhece.
Legal. Agora, e os metais? Ferro, cobre, alumínio. A gente usa pra caramba. Mas por que o ferro enferruja fácil e o ouro, por exemplo, não?
Boa pergunta. Tem a ver com o quanto cada metal gosta de reagir, a tal da reatividade. E com um processo chamado oxirredução. É um nome meio complicado, mas a ideia é simples.
Oxirredução. O que é isso na prática?
Olha, a ferrugem é o ferro reagindo com o oxigênio do ar mais a umidade. Ele tá tipo assim, voltando a ser um óxido parecido com o minério de onde ele veio, sabe? Nesse processo, o ferro perde elétrons. Isso é oxidar.
Ah, perder elétrons e oxidar.
Isso. E ao mesmo tempo, o oxigênio que reagiu com ele ganha elétrons. Isso é reduzir. Um perde, o outro ganha. Sempre acontece junto.
Entendi. Oxidação e redução, sempre juntas. E tem metal que oxida mais fácil que o ferro?
Tem sim. Zinco, magnésio, eles são mais reativos. Perdem elétrons mais fácil. Por isso que às vezes usam zinco para cobrir o aço naquelas chapas galvanizadas. O zinco enferruja, ou melhor, oxida no lugar do ferro. Ele se sacrifica, digamos assim.
Metal de sacrifício, que interessante. E essa troca de elétrons tem a ver com pilha também, né?
Totalmente. É a base do funcionamento de pilhas e baterias. Você pega dois materiais com vontades diferentes de perder ou ganhar elétrons, conecta eles direitinho e aí os elétrons começam a andar de um para o outro. Isso é corrente elétrica.
Caramba! Então a pilha comum e a alcalina usam essa ideia?
Usam. Os materiais principais são parecidos, zinco e dióxido de manganês, mas o ambiente químico dentro delas é diferente. Uma é mais ácida, a outra é alcalina, básica. Isso muda quanto tempo dura, etc.
Mas aí tem um ponto super importante, né? O que fazer com a pilha depois que ela acaba?
Fundamental falar disso. Essas pilhas têm metais pesados. Mercúrio, cádmio, chumbo. Coisas bem tóxicas.
Tóxicas como?
Se a gente joga no lixo comum, isso vai para o aterro, pode vazar para o solo, contaminar a água, e aí entra na cadeia alimentar e chega na gente. É um problemão.
Então o certo é levar naqueles lugares que coletam pilha usada, né?
Para reciclagem, exatamente. Descarte correto sempre. É um cuidado essencial com o ambiente.
Puxa, quanta coisa conectada, então. A gente viu que a água doce que a gente pode usar é bem pouca, que ela dissolve um monte de coisa, o que é bom para a vida, mas ruim para espalhar poluição.
Vimos também os ácidos e bases, como eles reagem, tipo no antiácido.
E essa dança de elétrons à oxirredução, que explica desde a ferrugem até como a pilha do controle remoto funciona, a química está em tudo.
Está em tudo mesmo. E aí fica uma reflexão, né? Agora que a gente sabe o quanto a água potável é preciosa e o perigo que é jogar pilha no lixo errado, que pequenas coisas será que a gente pode fazer no dia a dia, na nossa casa, na comunidade, para cuidar melhor da nossa água e dar o destino certo para essas pilhas e baterias? Fica aí a pergunta para a gente pensar e, quem sabe, agir.